Começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores. Com a professora Sara Gueiros Dodge.
Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do quadro Encontro com Professores. Quinta-feira nós estamos aqui reunidos neste momento nos estúdios da Rádio Manaim com muita alegria para trazermos as informações relacionadas às classes de crianças, intermediários e adolescentes. E nós vamos então trazer aqui a terceira aula. A primeira aula nós falamos sobre como os hebreus foram parar no Egito. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre José como governador de todo o Egito. E hoje nós estaremos falando sobre, quando a história continua, o nascimento de Moisés e o juízo de Deus sobre a terra do Egito. Para conversar sobre este assunto conosco, trazer aqui a sua contribuição, a nossa irmã professora Sara Gueiros Dodge, que eu cumprimento com a paz do Senhor. Boa tarde, irmã Sara.
Boa tarde, irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor também às irmãs que estão nos ouvindo e que são cooperadoras de maneira maravilhosa na obra do Senhor.
Irmã Sara, a história continua.
Continua. Então, como já foi lembrado, nós estamos fazendo um estudo sobre a Páscoa como se fosse uma síntese bíblica. Imagina falar sobre a Páscoa em Abraão, que saiu da terra de Ur das Caldeias e foi lá para Arã, depois veio se estabelecer ali, naquele lugar ali tão Betel, Luz, aquela... lugar ali que hoje tão Israel, tão bem formado. Bem, e falamos então do filho de Abraão, Isaac, e do filho de Isaac, Jacó, que foi aquele usado por Deus para levantar as 12 tribos de Israel. Então vejam que coisa importante, não é? Então desse grupo, não é? Desses que vieram, estando no Egito, como nós estudamos na aula passada, debaixo de um sofrimento terrível de escravatura, clamaram a Deus. E Deus ouviu o clamor. E Deus estava preparando um homem. Esse preparo desse homem é muito engraçado, né? Porque ele foi colocado num berço para ser livrado da morte por ordem daquele faraó. Então, para nós, isso deve lembrar muito de que o faraó foi muito mais esperto do que muita gente. A Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais vivos nas suas maldades do que os filhos da luz nas suas bondades.
Exato.
Então, esse homem, o que ele fez, né? Ele fez uma perseguição tão grande que levou a dar uma ordem para que os nenéns, meninos, morressem. Mas que absurdo matar os bebezinhos. O que é que um bebezinho podia fazer? Ah, um bebezinho ia se tornar no Moisés, né? Um bebezinho, José, se tornou no grande governador do Egito, né? Os bebezinhos todos não ficam bebezinhos, não. E nós, adultos, achamos que eles ficam toda a vida bebezinho, falando de boquinha mole, aquela coisa toda. Não, nada disso. Vamos preparar nossos filhos para enfrentar com sabedoria as coisas que estão aí ao redor. E temos visto um brilho, uma maravilha na boca das crianças, que a palavra diz que sai o perfeito louvor, discutindo, não é coelho, é cordeiro. E todo mundo atônito, é coelho, é chocolate. E eles estão sabendo muito bem, porque estão tendo esta base, sabendo a origem de todas as coisas. Então veio assim, a palavra nos fala, portanto guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Foi a ordem de Deus. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, então vão desde já fazendo nas suas mentes uma linguagem paralela. Quando nós entrarmos na terra maravilhosa que o Senhor nos vai dar, é a mesma expectativa que aquele povo estava tendo. Entrar para uma terra que fosse deles, onde eles não fossem mais escravos, mas fossem livres. Pois é. E aconteceu quando os vossos filhos disseram, que culto é esse? Que o Senhor disse, comemora a Páscoa. Comemora a Páscoa. Deus gosta de comemoração, sim. Comemora a Páscoa. Nós comemoramos muita coisa importante, porque agrada ao Senhor. Então, sacrifício da Páscoa é lembrar que os filhos de Israel foram poupados culpados da morte por aquele rei tão mau e fugiram daquele Egito e foram embora para suas casas lá em Israel. Então, o povo inclinou-se, adorou o Senhor, porque eles estavam vendo aquela maravilha. Deus chamou um homem cujos pais eram escravos, Arão e Joquebede. Esconderam o filho, como nós falamos, de Moisés. Agora, não foi só Arão e Joquebede, não. Muitos outros foram poupados, tanto que Moisés contou com gente que nasceu na época dele, né? Caleb e aqueles outros que estavam lá. Foi gente que acompanhou todo aquele caminhar durante 40 anos no deserto. E as parteiras, aquelas servas que estavam ali recebendo os bebês, são as igrejas de hoje que estão impedindo que as crianças morram nesse mundo miserável que está aí, dizemos mesmo com horror, matando as crianças, adolescentes, cheios de, confessando, eu tenho drogas desde 11 anos de idade, desde 10, e é coisa terrível. E a igreja, as parteiras deste mundo, tem que trabalhar para livrar as crianças da morte eterna, certo, irmão?
Amém.
É, vamos lendo já com os olhos da profecia, como eu sempre digo, colocando os óculos da profecia, olhando e vendo na Bíblia o que é que o Senhor quer. O bebê foi posto para ser salvo, e foi salvo. E tendo sido salvo, foi parar aonde? No lar de Joquebede e Arão? Não, no palácio egípcio, mas uma mãe, somada à parteira, livraram aquela criança de esquecer a origem dele. Meu filho, você vai morar lá no palácio, mas a mamãe está aqui. Aquele povo lá é do Egito. Você vai vestir como egípcio, você vai comer como egípcio, você vai aprender todo o ensino. Nós não estamos entendendo nada, mas nós sabemos que Deus está sabendo o que está fazendo. Deus está preparando aquele bebê, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem, aquele homem, para tirar o povo de Israel do Egito. Esse é o trabalho das parteiras. Esse é o trabalho das mães, livrando desse mundo de maldade. Bem, podia até terminar a lição aqui mostrando as crianças que eles são muito importantes. Pequenininhos, eles vão crescer. E o rei teve medo deles. Por isso que mandou essa ordem horrível para que eles morressem. Bem, Moisés então... Aconteceu tudo isso, vocês também já conhecem muito a história de Moisés, que pensa a história, o ensino e a história como história, que é uma verdadeira maravilha e que ninguém pode tirar da Bíblia, da palavra de Deus, mesmo aqueles que dizem que não creem na Bíblia, eles sabem tudo muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ele disse a Moisés, Moisés fugiu do Egito, atravessou um deserto, foi lá para um lugar, para Midian, chegou lá, foi recolhido e foi recebido, tornou-se pastor de ovelhas, 40 anos pastoreando, casou-se com uma daquele povo ali e quando ele estava pastoreando as ovelhas, ele viu uma voz e o chamava para ir tirar o povo de Israel do Egito. Ele tomou susto. Eu conheço aquela gente. Conhecia mesmo. Viveu 40 anos lá, conhecia muito bem. Eu sei quem eles são, mas você vai lá e diz que você foi lá para tirar o povo do Egito. É simples assim? Como? Que arma eu tenho? Que cavalos ferrados eu tenho? Que tenho? Não tem nada. Só tenho esse cajado aqui de lidar com as ovelhas. É, mas você vai lá tirar o povo do Israel. Mas quando eu chegar lá e der o recado a Faraó, ele vai dizer assim: sim, mas quem mandou essa ordem? Foi o Senhor. Que Senhor? Você diz assim: eu sou, me enviou a voz. Mas isso vai resolver? Eu sou. Deus sabia que ia assim. Que ia, ele ia aprender a duras provas de que quem era que estava mandando? Eu sou. A grande voz, eu sou. Ah, que coisa maravilhosa. Eu quero um estudo sobre esse assunto. Eu sou.
Eu sou.
É, vamos dar ainda esse ano. O Senhor já mostrou.
Amém.
Então, nós vivemos na expectativa desta maravilha. Eu sou. Sim, mas eu não conheço esse Deus, não. E eu não vou deixar esse povo ir, não. Eles são escravos aqui, trabalham, fazem tudo e não vai, não. Depois de muitas manifestações de Deus na chamada, quando Moisés estende diante dos magos o cajado dele, que se torna em cobra, e ele próprio sai correndo daquela vítima. O Senhor diz, pega pela... Os outros também lançaram seus cajados, viraram também por obra maligna, viraram também, mas a víbora, a cobra transformada ali de Moisés, do cajado de Moisés, tragou todas as outras. Era um grande sinal, hein? Era um grande sinal. Mas em todo caso, o Senhor disse, esse cajado, Moisés, não é para você assustar ninguém, nem bater ninguém. É para segurar na sua mão e me obedecer, porque ele vai representar a minha direção. Como hoje nós temos também um cajado maravilhoso, a direção do Espírito Santo.
Glória,
maravilha,
Jesus.
Né? Não está escrito isso na apostila, não. Mas vocês vão ouvindo e vão gravando aí e lembrando dessas maravilhas. Quando as águas transformaram-se em sangue, não podia beber. Então, nós não vamos dar a explicação de todas essas pragas, que já demos há algum tempo, temos até uma aula inteira só sobre elas. Então, o sangue do Senhor sobre nós é uma defesa maravilhosa para nós. Mas se ele se tornar em condenação, será uma morte, será horrível. E ali, eles não poderiam beber. Por quê? Era um castigo, um juízo de Deus. Bem, 7 dias. Ai, tira essas águas. Cavaram poços e fizeram. Tiraram. Ele endureceu o coração, disse, não vou deixar o povo ir não. Ah, não? Então, Moisés mostrou outro sinal. Vieram daquelas águas, rãs. E aquelas rãs eram tal profusão que subiam nas camas e subiam nos fornos. Duas coisas completamente diferentes. Na cama, ele inquietava os casais. Brigas, não se uniam, vamos separar, não existe mais amor, tem que sair, obra maligna. Nos fornos, o alimento ali, comeu um pão com a rã dentro, misturada.
Contaminou o alimento.
Contaminou tudo, tudo. É a obra do inimigo dando para as crianças de hoje os ensinos. Ensinos de internet, que agora os pais gritavam contra os filmes ruins, os livros ruins. Agora entregam o aparelhozinho na mão e ele fica lá digitando e vendo aquelas misérias todas. E a cabeça, e vem para o culto, ele está tonto, ele quer dormir. Ele diz, o que foi? Vai ver o que foi. Você não orientou, não mostrou, ele não está tendo temor do Senhor e ali dentro daquele objeto está todo mal. Vamos jogar o objeto fora? Não, vamos tirar aquelas coisas fora e não buscá-las. É esse o ensino. Piolhos atacavam as cabeças, é aquilo que está atacando hoje os pensamentos. E eu para os cabelos, os cabelos falam de pensamentos, tiravam a paz. Estavam aqui, estavam ali, e aquela falta de paz, as moscas, qual é o lugar preferido delas? Sujeira. Apodrecimento do pecado atrai moscas. Peste nos animais, a riqueza também foi tirada. E estava indo bem, acabou tudo. E no servo do Senhor também tem provações. Ele pede a Deus, Deus renova, Deus atinge, Deus protege. Úlceras, feridas, traziam inquietação. Vemos todas essas situações no mundo de hoje, divisões de lares, vícios, drogas. Depois o Senhor, de 7 em 7 semanas, um novo juízo de Deus, misericórdia. Sim, e os juízos de Deus que estão vindo hoje? Lares divididos, pais que não se entendem com filho, filho que não se entende com pai, marido com mulher, essa situação tão horrível, né? Gafanhotos, a ecologia aí totalmente estragada, frutos destruídos. E agora nós chegamos, trevas, escuridão tão grande que o povo egípcio ficou sem enxergar um palmo à frente do nariz, mas no arraial de Israel havia luz. Aleluia. Deus mandou que eles se preparassem enquanto os egípcios não podiam fazê-los, impedi-los de fazê-los trabalhar. E assim eles começaram a prepararem-se em favor deles para sair do Egito. É assim que nós estamos agora. Jesus é a luz do mundo, nós estamos agora em plena luz, seguindo o Senhor, enquanto o mundo está em trevas. Muito pesado. Muito pesado. Mas nós temos luz, porque Jesus está conosco. O Espírito Santo está mostrando pecado encoberto, pecados feios, desobediência, tanta coisa horrível. Mas o Espírito Santo está mostrando. De que maneira? No servo, ele perde primeiro a paz. Depois, ele fica insensível. Depois, ele morre. mas tem sinais maravilhosos. E finalmente vem a morte dos primogênitos. Primeiro de cada filho no lar morria. E o primeiro de cada animal das crias também morria. Por quê? Que as bênçãos materiais também são dádivas de Deus. Não é para ficar vaidoso que comprou o carro melhor do que o outro, não é vaidoso porque conseguiu isso ou conseguiu aquilo. Não, nós estamos nas mãos do Senhor. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Filho de Faraó morreu e o povo começou a clamar Faraó e perguntou assim: o senhor não sabe que o Egito está destruído? Então veio a ordem: deixa o povo ir. Esta última praga fala da morte para com os que querem viver em pecado, viver nas trevas. Jesus vai voltar, vai arrebatar o seu povo. E veio a orientação: prepara para sair. Bem, até o calendário foi mudado, significava mudança total de vida, sair da escravatura para uma nova esperança. Como os judeus sairiam do Egito? É difícil entender. E hoje em dia é a mesma coisa. Como é que nós vamos sair deste mundo? Não é problema para nós. Jesus é que vem nos buscar e nós vamos ser arrebatados. Bem, ele deu orientação. Cada família deveria matar, ao entardecer, um cordeiro que já tinha sido separado, que estava no convívio da família por uns tempinhos ali. Um cordeiro sem mancha, sem defeito. E agora, o sangue recolhe numa bacia e pincela, pinta a entrada das portas, as ombreiras do lado, a verga em cima, é isso mesmo? É. Então, do lado e de cima, estamos cobertos pelo sangue de Jesus, amém. Estamos nos preparando para a saída. E então, eles fizeram isso. Para quê? Para não permitir que a praga de mortandade entrasse na casa dos hebreus. E aconteceu? Aconteceu que entrou na casa dos egípcios, todos eles. E na casa dos hebreus, nenhum morreu. Nenhum. A Bíblia não fala de nenhum, que houve um que se rebelou e que não fez. Não, estavam todos unidos. É a igreja do Senhor que ele vai arrebatar. Nenhum que pertence à igreja do Senhor. Não é Maranata, não. É a igreja que Jesus tem dos seus, espalhada em todo lugar, que estão sofrendo nessa hora o pecado, mas estão buscando o poder do sangue de Jesus. Então, cobertos por esse sangue, nós temos vitória. O cordeiro fala do Senhor Jesus, oferta perfeita, crucificado na cruz, vertendo seu sangue. Por nós, por amor, e a orientação continua. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargosas. Então, rapidinho, carne assada no fogo, nosso testemunho, nossas atitudes, nosso comportamento provados a todo momento. A carne tem que ser mortificada, queimada no fogo, todo dia, porque ela é muito ruim para nós. Nossa carne é ruim. Pães asmos, pureza, símbolo do Senhor Jesus, que é o pão sem fermento. Pão da palavra revelada. A obra do Senhor, como é descrito, uma obra humilde, sem aparência, mas repleta de poder do Espírito Santo. Ervas amargosas, lembrar da amargura do cativeiro. Nos fala do sofrimento do Senhor Jesus para nos libertar desse cativeiro. Bem, o cordeiro deveria ser comido por inteiro. Nada de escolher o que era essa parte, o que era aquela. O que era... Não, não. A obra do Senhor, o evangelho do Senhor, não tem que ficar filtrando. Não é mais assim, porque não é assim, porque tem que ser assim. Não, é como está escrito na palavra. Não é? Ali tinha as vísceras grossas, coração, pulmão, os intestinos. Tinha que ser comido tudo. Fala das exortações, das provas, tristezas que os judeus passariam durante a caminhada até a terra prometida. Então nós vemos que esta era a Páscoa dos judeus. E a nossa Páscoa? Na próxima aula nós vamos ver.
Que maravilha! Está encerrada então a contribuição para você, professora, da terceira aula desta sequência de aulas desse mês de abril, e nós estamos trazendo com este assunto, que é o assunto da Páscoa. Professora Sara, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, até a próxima semana, o nosso próximo encontro.
A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor a todas as irmãs, um bom fim de semana, uma aula cheia da graça do Senhor.
Amém. E você que está nos ouvindo neste momento, olha, daqui um pouquinho no portal da Rádio Manaim vai estar disponível para você fazer download este conteúdo, este encontro com professores, já vai estar publicado no portal da Rádio Manaim daqui um pouquinho, tá bom? A gente volta na próxima semana trazendo mais contribuição aqui para as aulas das crianças intermediárias e adolescentes. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com professores.